a tua Bíblia no livro de Atos, aleluia, do capítulo 1. Jesus tem uma palavra para o nosso coração. Eu não sou nenhuma pregadora, viu, irmãos? Eu só sei falar o que Jesus ministra no meu coração. Amém? Atos 1, aleluia. Eu quero estar lendo aqui do versículo 9 até o versículo 11, amém? Que diz assim, todos encontraram? Tem aqui, né, irmão? Esqueci que aqui tem telão. Eita glória! E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, em uma nuvem recebeu, e ocultando os seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, esse Cristo, que de vós foi recebido, em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, nós sabemos, aleluia, que quando nós paramos para meditar na Bíblia Sagrada, no livro inspirado por homens, discípulos, cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia do início ao fim, ela vai falar de um Cristo, aleluia, que morreu na cruz do Calvário. Um Cristo aonde, aleluia, em 1 João, a Bíblia vai dizer que ele era o Verbo revelado, aleluia, e que andou perante nós. A Bíblia vai dizer que ele veio para os seus, mas eles que o que precisavam não receberam. Mas todos aqueles que creram na promessa, que creram no Cristo, aleluia, tiveram a promessa de vida eterna. Esse Cristo que andou com nós, irmãos, era o Cristo, aleluia, que veio para um plano perfeito, enviado pelo Pai. A Bíblia vai dizer lá no livro de Gênesis, aleluia, que Adão, por causa da desobediência, aleluia, se afasta de Deus. Mas como Deus, aleluia, nunca é pego de surpresa, estava no plano de Deus enviar o Cristo para a nossa salvação. A Bíblia vai dizer que então o Pai envia a vida do teu filho, o unigênito, o amado, o Emanuel, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Cristo que reina, que vive, para que eu e você fôssemos alcançados. Quando nós olhamos, aleluia, para a cruz do Calvário, quando nós falamos da cruz, aleluia, era motivo de nós trazer o lencinho na mão para chorar, porque nós vimos quanto miserável nós éramos e quanto Jesus nos alcançou. Estamos aqui, aleluia, por causa da cruz, porque Ele se entregou. O Cristo que não tinha pecado nenhum. A Bíblia vai dizer lá em Isaías 54, quem deu voz à sua pregação, quem achou beleza e formosura nele, aleluia, mas foi o Cristo que se entregou naquela cruz, porque eu e você precisávamos ser alcançados. Então todas as vezes, irmão, que nós vamos falar de Cristo, aleluia, nós olhamos para nossas misérias, para os nossos pecados, e vimos que não valíamos nada, que não éramos nem merecedores de estarmos aqui. Mas um dia Jesus fez uma promessa, porque a promessa de Jesus não era para essa terra. Jesus, ele veio sim, aleluia, se despiu das suas vestes real, aleluia, para andar com uma humanidade corrompida no pecado. É interessante entender que aonde Cristo andava, tinha maravilhas, tinha milagres sim, porém ele dizia, olha, não pecai-vos mais, porque a promessa de Cristo não era para aqui, para essa terra, havia uma terra preparada para todos aqueles que ia fazer plano, parte do plano do céu. Mas irmãos, nós sabemos que falar hoje de Jesus não é muito interessante, porque quando nós falamos de Jesus, a primeira palavra que vem, aleluia, junto com o cristianismo, é negar a si mesmo para viver para Ele. E negar a si mesmo para viver para Jesus não é uma tarefa fácil. Porque se fosse fácil, hoje o mundo não estaria do jeito que está. Hoje, o tempo que nós estamos vivendo, muitos não teriam abandonado a tua cruz para andar nos deleites dessa terra. Andar com Jesus nunca foi ter fama, nunca foi uma vida de vanglória, não. Andar com Jesus, a Bíblia diz, a porta é estreita, estreita é o caminho, mas o galardão é vida eterna. É por isso que a mensagem da cruz, aleluia, essa cruz que nós pregamos hoje, muitos não querem. Sabe por quê, irmão? Porque é difícil carregar a cruz, renunciar aqui para morar lá. É difícil. Quem disse que servir a Jesus é fácil? Quem disse que seria fácil? Não, irmãos. Nem eu queria, aleluia. Quando eu olhei, Jesus falou, tem uma obra na tua vida. Eu falei, não falo de Jesus. Na minha casa ninguém fala de Jesus, eu também não falo. Não falamos de Jesus. Eu mesmo não queria estar aqui. Eu mesmo nunca imaginei estar pregando um Cristo que eu mesmo rejeitei. Eu mesmo não queria. Já a beleza do cristianismo, ela não está, aleluia, da forma que os homens e mulheres de Deus hoje se colocam no altar para apresentar. A beleza do cristianismo é o céu. É um céu, aleluia, que Cristo, aleluia, prometeu para todos aqueles que quer morar com Ele. Mas interessante, irmãos, é que hoje, aleluia, nós entramos na casa, adoramos a Jesus, mas muitas vezes não conhecemos esse Jesus. Adoramos, exaltamos, pregamos a Jesus, mas muitas vezes não sabemos quem é Ele. A Bíblia vai dizer que havia um homem, pelo nome de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Mestre, profeta, usado, aleluia, dentro do templo. A Bíblia vai dizer que Jesus ensinava, operava maravilhas. Nicodemos olhou e atentou a Jesus e foi ter com Ele. Era instruído, tinha a palavra, tinha a Torá, sabia se apresentar, mas não sabia quem era Jesus. E esse tempo não é diferente, porque a cruz do Calvário, Ele diz assim, ó, aquele que quer vir, negue-se, porque negar é mudança de vida, para ser nova criatura com Ele. O Evangelho de Jesus não é um Evangelho de oba-oba, não é um Evangelho onde a minha vida é apresentada. É um Evangelho onde eu prego Cristo, aleluia, onde eu falo do amor de Deus, aleluia, e a alma se rende para Ele. É por isso que quando Cristo chamou Tiago e Pedro, a Bíblia vai dizer assim, que eles estavam pescando. Amém, irmão, glória a Jesus, obrigada. Mas Cristo falou assim, ó, hoje vocês não serão pescadores de peixe, quero fazer vocês pescadores de alma. Porque todos aqueles que tiveram um encontro verdadeiro, não superficial, verdadeiro, tiveram a vida mudada. E mudança de vida não é parar de fumar, não é parar de errar, não é parar de fornicar, não é parar de adulterar, não! É ser regenerado. Regeneração pelo Espírito Santo. E é por isso que hoje, pastor, nós pregamos muitas vezes para um povo, aleluia, para uma igreja, que não se regenerou, porque nunca permitiu Cristo entrar. Viemos da casa, cantamos, sentimos a presença de Deus, adoramos com os hinos, louvado seja Deus, mas quando olhamos para nós, e Cristo quer trabalhar dentro do barro, aí nós falamos, aqui não, Jesus, aqui não, aqui não, eu te adoro, eu faço para o Senhor, mas é do meu jeito. Mas só que Jesus não veio buscar uma igreja que anda perdida no vento dessa terra. A Bíblia diz que Deus vem buscar uma igreja, uma noiva, lavada e remida no sangue do Cordeiro. É por isso que a Bíblia diz a todo tempo, olha, vigiai-vos, saio na torre de vigilância, porque se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, ele vigiaria, vigiaria. Mas nós, irmãos, para alguns de nós parece que perdeu, aleluia, a sensibilidade, e não sabemos mais aonde é a torre da vigilância. Deixamos, aleluia, de vigiar para andarmos oscilante na terra. Parece que quando Cristo nos coloca à prova, Porque a própria Bíblia diz assim, ó, no mundo tu terá aflição, mas tem bom ânimo, porque o que eu passei, vocês também passarão. E não é por causa de que você é bonito, não é por causa do que você tem, não, não. É por causa daquilo que você carrega. Você foi marcado por mim. Você tem a minha marca. E é por isso que você passará as aflições. E é por isso, irmãos, que o evangelho da cruz não é para todos. O convite é para todos. Mas nem todos, irmãos, podem ficar em paz, irmã. A minha voz é assim mesmo. Mas nem todos, irmãos, quiseram o convite. O banquete de Jesus é para todos. Mas quando chega a hora de Jesus tratar, nem todos querem o convite. É a mesma coisa quando nós fazemos a festa. O pastor disse aqui, sexta-feira vai ter oração. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu não sei aqui, irmãos, mas aonde eu estou, muitas vezes são poucos que vão para dobrar o joelho. Porque todo mundo quer festa, mas ninguém quer buscar o reino. Todo mundo quer festa, mas ninguém quer adorar o dono da festa. Não, irmãos. E é por isso que nós vamos viver nos dias aonde nós oramos e perguntamos: que cristianismo é esse que nós temos recebido? Que cristianismo é esse que nós temos vivido? Que cristianismo é esse, aleluia, que nós dizemos, somos cristãos? Que bandeira é essa que nós levamos? Sendo que quando é para professar Cristo, muitas vezes nós se calamos e preferimos não falar. A Bíblia diz assim, irmãos, que aquele que negar a Jesus aqui, ele também o negará na frente do seu Pai. Por isso que servir a Jesus não é fácil mesmo. Não é que nós é super-herói, mulher maravilha, porque não. Somos errantes, pecadores, dependemos dele. Mas quer viver para ele? Renuncia o teu pecado. Renuncia o teu pecado. Porque o povo de Israel pecou. E sabe qual foi o maior pecado? Desobediência. A desobediência sempre afastou o povo de Deus. A desobediência sempre trouxe o povo a transgredir a lei de Deus. Lá no livro de Juízes, a Bíblia vai dizer que Deus separa Josué e diz assim, ó, tem uma terra destinada para esse povo. Lá é uma terra que tem gigante, mas é uma terra abençoadora. Prepara eles para entrar, tomar posse da terra. Mas porém Cristo disse, olha, diga para eles não se embaraçar, porque a terra tem um deuses. Diga para eles não se embaraçar. Mas que o povo fez? Entrou na terra e se embaraçou. Aí Jesus vai dizer assim, ó, esse povo aí não me conhece. Eles me louvam com os lábios, me escuta com os seus ouvidos, mas é só boca, porque não sabe quem eu sou. Irmãos, eu costumo dizer que para a igreja hoje, não tem outra mensagem a não ser, arrependam-se. Arrependam-se, para morar no céu. É que o problema, irmãos, é que nós queremos comer o que agrada a nós. Nós queremos ouvir o que é bom para nós. Mas nós não queremos ouvir o que Cristo quer falar. Não queremos, sabe por quê? Vai nos confrontar. Vai nos confrontar. E aí alguém vai dizer assim, irmãozinho. Ai, eu fui lá, aquela irmã apontou meu erro. Falou isso, isso, isso. Mas Jesus, ele dizia assim, ó, não peques mais. Não peques mais. Jesus não operava e dizia, viva a tua vida. Não. Ele dizia, não peques mais. Hoje nós estamos vivendo um tempo, irmãos, onde a gente vê muitos pregadores da palavra, até melhor do que eu não sei nem pregar. Quem sou eu? Não terminei nem o terceiro colegial. Jesus olhou para mim e falou assim, vai falar da minha palavra. E eu falei, Jesus, eu? E ainda hoje eu olho para mim e falo, eu? Por quê, irmãos? Porque quando nós olhamos para nós, a gente fala, não tenho condição. Não tenho. mais, irmãos. Hoje nós vemos tanta pessoa preparada. Louvado seja Deus por isso. Deus tem levado homens e mulheres, ministro da palavra, tem levantado para falar da tua palavra. Mas quantos irmãos têm se corrompido? Tem deixado de alertar a igreja, irmão. Tem pregado aquilo que eu e você gosta, mas não tem falado arrependam-se. Aleluia! Volta para Ele! Não! Sabe por quê? Porque quando descer desse altar, não tem abraço. Quando descer desse altar, não tem abraço, beijinho. Quando descer desse altar, ninguém vai descer e bater, ó. É vaso de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, que Jesus testificou de João Batista. Quem era João Batista? Um homem, a qual ele vivia no deserto de Jordão. E eu acho interessante que João Batista não tinha muita palavra. Ele só dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu batizo com água, mas aquele que vai vir após mim, ele é antes de mim. João Batista nunca se preocupou em dizer quem ele era. Quando os fariseus, escriba, indignavam João Batista, perguntando: você é Cristo? Você é o Elias? Quem você é? João Batista dizia assim: eu sou só o João. Só o João. Hoje não, irmãos. Nós queremos ser. Nós queremos que o nosso nome apareça. E onde fica Jesus? Glória a Deus. Aonde está Jesus na tua vida? Será que Jesus ainda é prioridade na tua vida? Aleluia. Ou será que tudo, aleluia, que eu e você tem, muitas vezes a gente esquece que você só chegou aqui pela graça e pela misericórdia. Faça um autoexame. Nem era para você estar aqui. Quantos de nós já era para estar na sepultura faz tempo? Quantos de nós o inimigo trabalhou de uma forma e você não era nem para ter chegado aqui? Quantos livramentos Cristo te deu? Te deu uma oportunidade. Porque muitos, irmãos, esquece do que Jesus fez. Só lembra do que Jesus faz hoje. Mas você ainda se lembra de onde você saiu? Eu me lembro, irmãos, porque eu não posso esquecer. 30 anos de espiritismo, batendo a cabeça para o diabo. Jesus entrou na minha casa, disse: vou recolher. E eu falei: não vou te servir. Eu sabia que era ele. Eu sabia. E aí, quando eu mandei fazer minha roupa para me consagrar, para dar seguimento do que eu servia, eu tive um coma alcoólico, pastor. 10 dias. Perdi todo o sentido do meu corpo. E aí, fui trabalhar num lugar que só tinha crente. Só crente. E os crentes gostavam de orar. E eu entrava naquele lugar e falava: não faço oração, faço prece. Pensa, pastor, eu era terrível, terrível. E aí um dia, eu fui numa igreja, lembro até hoje, pastor Josias Agodual. A irmã falou: vamos lá comigo. Falei: eu vou, mas não vou ser crente, eu sou espírita. Quando eu cheguei lá, tinha uma missionária pregando. E ela pregou a história da minha vida. Ela disse: eu era espírita, fazia isso, é isso. E Jesus me chamou e eu disse: meu Deus, se o Senhor me chamar, eu não vou assim. Porque alguém não se negou de falar de Jesus. Alguém não se isentou de falar de Jesus. E é porque que nessa época, tu está de boca fechada. Se nós somos a geração desse tempo, a geração que não envergonha da mensagem da cruz, a geração que não se envergonha da cruz do Calvário, a geração que não tem muita palavra, mas sabe dizer: ele batiza, ele salva e ele leva para o céu. Quando, irmãos, aleluia, eu conheci, aleluia, quando eu conheci esse Jesus, eu me lembro que eu desci, aleluia, a rua da Santa Casa. Existia aquela madureira e aqueles crentes passando, com aquelas roupas até aqui. A Bíblia pesava mais que o corpo, eu falo. E eles não tinham medo de falar da mensagem da cruz. Eu vi aqueles homens passando, eu dizia, ó, oh, olha aí, vó, esses crentes aí. Mas eu me lembro. Eu vi eles passando, pastor, naquele sol escaldante. E eu sabia o que eles estavam indo fazer. Evangelismo. Ganhar alma para Jesus. Porque os crentes daquela época não estavam preocupados com quatro paredes. Eles queriam o céu. E hoje, irmãos, o que aconteceu conosco? Por que deixamos de querer o céu? Por que deixamos de sentir o fervor do céu? Dizemos que não somos cidadãos dessa terra. Dizemos que há um céu. Por que que não queremos mais o céu? Parece que aqui ficou tão confortável. A vida aqui está tão boa. Que quando nós chegarmos lá, porque nós somos salvos, sim, vamos chegar lá. Mas quando nós chegarmos no tribunal, porque nós prestaremos conta com Jesus, tanto salvos como não, o que que nós vamos apresentar para Ele? Jesus todo dia estava lá. O pastor Maurício falava a Jesus, eu ouvia, mas ó, para te apresentar. Quantas almas, irmãos, que nesse momento que nós estamos aqui, até do lado da tua casa está chorando, e você tem se negado de falar de Jesus. Quantas almas hoje estão chorando? Quantos? E você, nós, discípulos de Jesus, a geração, aleluia, que canta, que ora como Daniel, a geração que quer morar no céu. Que céu é esse que nós temos buscado? Só para nós. Jesus está voltando, irmão. E é bem verdade que as coisas vão ficar mais difíceis do que nunca. Por isso que a Jesus não é fácil. Está apertado. Não vai dar para se embaraçar. Não vai dar para ser crente na igreja. E fera lá fora. Não. Cristo é a identidade. Ele ainda é o caminho à vida. Ele ainda é a esperança da noiva. Ele ainda é. E Ele vem. O arrebatamento pode ser agora. Como está a tua vida com Deus? Como está a tua vida espiritual? Como está, aleluia, o teu altar de adoração? Sem crer que ainda temos secreto. Quanto tempo faz que você não sente a presença ferver no teu coração? Quanto tempo que tu não fala em mistério? Quanto tempo que você não se rasga para Ele e mostra para Ele, Senhor, eu pareço um vaso, mas olha a rachadura aqui. Preciso do Senhor. Quanto tempo, irmãos, aleluia, você tem tido prioridade para colocar Cristo na sua vida? Mas uma coisa eu sei, Ele vem. E quando, aleluia, nós que perseveramos nessa terra, que fomos marcados por causa, e choramos, aleluia, e muitas vezes muitas pessoas não deu crédito para nós, nós chegaremos diante dEle. E a Bíblia diz assim, que primeiro ressuscitarão aqueles que morreram com Ele e subirão até Ele, e depois nós, aleluia, salvos, que aguardamos a volta do noivo, a noiva santa subirá nos ares com o corpo glorificado de encontro com o noivo. E lá nós seremos na borda do Cordeiro. Ele nos servirá a santa ceia. Ele nos servirá. Essa é a esperança da igreja. Pode ser que hoje você falou, oh, meu Deus, eu precisava ouvir uma mensagem de vitória. Mas essa é a mensagem da vitória. Do Cristo que venceu na cruz. Jerusalém não é mais terra de humilhação, é vitória. É vitória porque Ele ressuscitou. E hoje você está aqui porque Ele vive. E se eu fosse você, porque eu não preciso pedir, porque Ele está aqui nessa casa, é motivo de você adorar. Porque você não tinha vida, e o dono da vida chegou até você. Chegou. O dono da vida chegou até você. Nunca se esqueça, igreja. Nunca se esqueça. Andávamos como moribundo nessa terra. Aleluia. Hoje o Senhor nos fez obreiros. Hoje o Senhor deu um nome. Um olhava e falava: quem é aquele noia? Quem é aquela drogada? Quem é aquela bêbada? Quem é? E hoje Jesus olha para você e diz: é minha serva. Eu escolhi. Tenho obra na vida dela. Não abra mão da salvação. Não abra mão da coroa. Muitos têm deixado a coroa de glória por causa das coisas desse tempo. Não abra mão, aleluia. Não abra mão da tua coroa. Não abra mão da tua herança. Acabe está de olho na herança. Ele está de olho naquilo que Cristo colocou na tua mão. Eu não estou falando de dom espiritual. Eu não estou falando de ministério, não. Eu estou falando daquilo que Jesus te deu. Salvação. Nabote está de olho na tua vinha. Porque o trabalhar de tudo é só três: levantar para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Cristo nos deu vida. Aleluia. Estamos aqui porque Ele é vida. Louvamos a Ele porque Ele é o dono da nossa vida. Aleluia. Pregamos a Ele porque Ele deu vida. Aleluia. E hoje eu prego para uma igreja, irmãos, aleluia, que tem vida com Jesus. Tem vida com Jesus. Pode ser que nesse tempo a gente não vai mais se encontrar, porque as coisas estão apertadas. E pode ser que Jesus venha para mim hoje. E todos os dias eu falo para Cristo: Pai, me leva para o céu. E alguém diz assim: como você pode pedir a morte? Eu não peço a morte, irmãos. É que eu amo o céu. Eu amo o céu. Eu amo Jesus. O amor de Jesus transborda na nossa vida. E só entende isso quem está ligado com o céu. Porque o céu está aí. Pode ser que amanhã eu e você não se veja, mas lá no céu nós vamos ver Ele como Ele é. Nós vamos ver os cravos. Sabe o que vai ser interessante no céu e que eu quero ver? Eu quero chegar diante de Jesus e falar: Jesus, obrigada por me escolher. Eu nem merecia, Jesus. Eu nem merecia estar aqui. Mas o Senhor nos escolheu. Obrigada, Jesus. Eu quero poder dar um abraço no meu Deus, aleluia. E poder dizer: Jesus, cada santa ceia. Ah, Jesus, como eu me lembrei. Aleluia. Das marcas por causa da cruz. Porque hoje, irmãos, parece que só pregamos a cruz na santa ceia. Não sei se aqui é assim, pastor. Mas na santa ceia, onde eu congrego, o pastor termina dizendo: examine-se o homem a si mesmo. E todos os dias eu falo: Jesus, eu preciso examinar. Porque eu estou me limitando com a sua cruz. Porque a minha carne não presta, Deus. Ela não presta. Mas, irmãos, lá nós estaremos juntos. E lá não haverá choro, nem dor. Pode ser que aqui você esteja sendo provado. Ninguém dá nada por mim e por você. Mas lá, irmãos, Ele vai dizer assim: seja bem-vindo de meu Pai. Seja bem-vindo, filha. Seja bem-vindo, filho. Aleluia. Valeu a pena, não é? Valeu a pena chorar, sofrer por causa da mensagem? valeu a pena, aleluia, por causa do meu chamado. Seja bem-vinda, porque comigo vocês são mais que vencedores. Eu não estou pregando para um povo derrotado, eu estou pregando para uma igreja vencedora. Eu estou pregando para uma igreja, irmãos, que venceu por causa da mensagem da cruz. Aleluia. Quero agradecer, irmãos, e também quero fazer um apelo, porque eu tenho que fazer isso, porque a mensagem da cruz, ela arde no meu coração. Toda vez que eu saio para falar do amor de Jesus, eu falo: Jesus, eu não tenho outra palavra na minha boca a não ser, venha para Jesus. O meu ministério é esse, irmãos, ganha alma para Jesus. Tenho mais uns minutinhos, pastor, que eu não enxergo direito, eu não estou vendo. Quero contar só algo para os irmãos. Um dia Jesus me levou e eu tenho que testificar, e minha mãe já sabe. Mas eu falei para Deus que eu ia testificar. Um dia Deus me levou, vai fazer 8 anos, irmãos, numa cadeia. E nessa cadeia, eu fui, Deus falou que ia me levar, e eu falei: Jesus, eu não quero mais na cadeia. Eu fiquei 10 anos fazendo visita na cadeia, eu não quero mais na cadeia, Jesus. E aí Jesus falou: eu vou te levar lá, tem uma obra com você lá. E eu falei: obra? Eu nem falo nada. Cheguei na cadeia, longe, irmãos. Quando eu cheguei lá, fiquei numa pensão, e a dona da pensão falou assim: ó, põe essas coisas aí, e coloca, 10 horas da noite, vai pro hall, porque antes de dormir aqui nós ora. Falei: nossa, louvado seja Deus. Fomos orar no hall, eu e mais de 30 mulheres de preso. Aí cheguei no hall, ela falou: tem uma missionária aqui, ela vai orar. E eu falei: amém. Quando nós fomos orar, a missionária não quis orar. E Jesus falou: você vai orar? Eu falei: não, eu nem sei orar, vou orar para essas mulheres. E aí eu orei. Orei, Deus trabalhou, amém. Terminei, a dona da pensão veio até mim e disse assim: irmã, você me conhece? Eu falei: não. Você sabe quem eu sou? Eu falei: não. Eu sou uma mulher, moro em São Paulo, meu marido é advogado. Você pode olhar para mim, não dá nada, mas eu tenho muito dinheiro. Falou para mim: eu estou aqui porque eu caí com o cliente do meu marido. Peguei, comprei essa pensão, que eu vou visitar ele amanhã, o cliente do meu marido. Mas depois dessa oração, o que que eu faço? E eu disse assim para ela: faz o que Deus colocou no teu coração. Terminou, irmãos, eu não conseguia dormir. 4 horas da manhã fui para a porta da cadeia. Cheguei na porta da cadeia, quando foi 10 horas nós entramos. Entramos porque meu irmão estava lá, e ainda está, não no mesmo lugar, mas está preso. Entramos lá, irmão, e quando eu fui, meu irmão foi preso, nós éramos espíritas na época. E aí na hora que eu pisei dentro do raio, meu irmão estava na porta e falou: Lê, você chegou? Eu falei: cheguei. E aí ele disse assim: tem alguém para você orar. Eu falei: Alex, vamos subir. Eu fiquei muito tempo na fila, quero descansar um pouco, depois nós oramos. Ele falou: não, Lê, precisa ser agora, o moço está esperando você, vamos orar. Falei: tá bom, vamos pôr as coisas lá e vamos orar. E Deus já tinha falado comigo. E aí, irmãos, quando eu pisei no pátio, vinha vindo um jovem, 20 anos, eu me lembro. E ele olhou para mim, e quando ele veio até mim, ele ajoelhou e começou a chorar. E eu disse assim: Senhor, o que eu falo para ele? Diga para ele assim: assim como eu fiz com Neemias, vou levar ele para Jerusalém. Mas diga para ele: fica em Jerusalém, porque Jerusalém não está fácil, mas é ainda onde ainda guarda o meu povo. Aí eu falei aquilo para aquele jovem. E aí os presos saíram e fez uma roda, irmãos, com mais de 50 presos, imagina. E ali eu fiquei na roda e saiu um pastor, olhou para mim e disse assim: você está fazendo culto? Eu disse: não, irmão, nem sei fazer culto. Ele falou: pois nós vamos fazer aqui. Começou a cantar o louvor da harpa cristã, olhou para mim e disse assim: você vai pregar. E eu falei: Jesus, eu vou pregar o quê? Eu nunca preguei. O que que eu vou falar para eles? Fala para eles hoje que a porta da cadeia está fechada, Mas a porta do céu, ela está aberta para quem quiser entrar. Irmãos, o Senhor me deu Mateus 25. Vigiai-vos, porque não sabeis os dias e a hora que virá o Senhor teu Deus. Comecei a olhar para aqueles presos, pastor, e dizer assim: quer aceitar o Senhor Jesus? Quer ter teu nome escrito no livro da vida? Eu vi aqueles homens, pastor, chorando, e eu fiquei constrangida com aquilo. E quando eu pensei que terminou, aqueles homens fez uma fila de oração. E eu falei: Jesus. E eu fui orando para aqueles homens, até que meu corpo não aguentava mais. E aí quando eu pensei que terminei, os irmãos começaram a testificar: sabe quem sou eu? Músico da igreja. Nasci na igreja. Meu pai me levou lá, minha mãe. Mas eu estou aqui por mim, ó. Muitos não puderam aceitar Jesus por causa da sua aliança lá dentro. E quando eu pensei, pastor, que tinha terminado, alguém me chamou e disse assim: alguém te chama. Subi na cela, pastor. Bateram na cela, ela chegou. Quando eu entrei, pastor, Deus me deu uma visão. Era alguém grande na cadeia. E eu entrei lá e o moço olhou para mim e disse assim: eu quero que você ore por mim, porque na sua oração eu vou confiar, mas esse povo aqui não. Eu disse assim: olha, moço, eu não sei o que você é aqui, mas eu sei o que meu Deus tem para você. Aqui você é grande, mas lá fora, meu Deus te usa lá para pregar a palavra. Irmãos, vim embora. Quando eu vim embora, antes de vir, meu irmão ajoelhou e disse assim: o que você tem para mim? Eclesiastes 3. Há um tempo determinado para todas as coisas. Vim embora, pastor. Depois de um mês chegou a carta. Ah, glória a Deus. Vocês não sabem o que é isso não, irmãos. É muito mais que estar aqui. A carta chegou. Lê. Preciso testificar o que Deus fez aqui. Os presos veio na cela agradecer pelas orações. Sabe aquele jovem, né? Ele dormiu aquela noite. Digo para você, não está mais aqui. Lê, está acontecendo uma coisa comigo. Eu estou dormindo, o que eu sonho acontece no outro dia. Irmãos, a minha alma ali se quebrou dentro de Deus. Por quê, irmãos? Porque eu vi o quanto eu não era nada e quanto Jesus é bom. Deus quer usar você nesse tempo. Às vezes você está falando assim: é só o pastor que Deus usa. Não, irmãos, é você que Deus quer usar. Às vezes você está orando por alguém na sua casa. Às vezes você está orando pela salvação dos céus. Mas é você que Deus quer usar. Você tem que ser o canal da salvação aonde Deus te enviar. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós se fazemos desse tamanhozinho. E achamos que nossa pequeninez, Deus não nos usa, não. Deus nos usa na simplicidade. Porque o evangelho de Jesus é simples. Ele nunca precisou de palavra bonita. Ele nunca precisou de saber de arabaico, hebraico. Não! Ele só diz: quer morar comigo? Quer servir a mim? Quer ser meu? Negue-se a si mesmo e tome a tua cruz.